Vamos lá, primeiro eu quero agradecer, Lizzy, por estar aqui, muito bom com a Cal, que eu sou fã, ela sabe disso. E eu sou o PC, sou um cantor curitibano, cantor, compositor, e tô tentando, né, essa coisa de ser músico, ser cantor, e recentemente, hoje, lancei minha música nova.
Olha, eita, olha só, vários coisas de 26, né?
De 26, E tamo aí, né? Eu tenho essa coisa de querer falar, meu maior propósito na música é reverenciar a música brasileira na sua totalidade. Então, acho muito legal e muito importante a gente tá aqui, ainda mais falar sobre uma música paranaense feita no Paraná, né? E a cena se fortalecendo, que é aquela coisa, se a gente não se fortalece entre nós, os outros não vão fortalecer a gente. Então a gente primeiro tem que ser de dentro pra fora. Então, muito legal estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite.
E abro uma aspa aqui para a radiocultura.arte, que abre esse espaço, né, que abraça, né, que fortalece essa cena, não só musical, mas cultural, de
com
Curitiba.
Certeza.
Então, obrigada, Isa, por abrir essa porta e por permitir que a gente esteja aqui.
Obrigado, Isa.
Pessi, assim, uma coisa bem particular do teu trabalho, né, espero que vocês vão atrás, que conheçam, é que você é um grande conhecedor da música, né, popular brasileira. Você traz, né, ele tem um repertório muito, ele tem uma voz incrível, mas ele traz nomes que às vezes a gente tem que ir lá procurar.
É, assim, eu... Obrigado pelo elogio da voz, hein, vou guardar isso com muito carinho. Então, assim, eu não acho que eu seja um conhecedor muito de música brasileira, porque a música brasileira é muito, mas muito rica. Eu acho que não tem uma pessoa, sei lá, o maior crítico musical do mundo, do Brasil, não vai conseguir saber de toda a música brasileira, porque é muito rica, cada lugar tem a sua particularidade, sabe? É muito diverso. Mas eu tenho essa vontade de conhecer cada vez mais. Sabe, essa coisa de a gente conhecer aquilo que veio do mesmo lugar que a gente, sabe? Um sentimento de, tipo, de orgulho mesmo, de poder eu chegar e falar, caraca, eu sou brasileiro do mesmo lugar que veio Ney Matogrosso, que veio Elza Soares, que veio Cal Russo, entendeu? Que veio Lia de Itamaracá. Então, assim, eu busco conhecer e honrar essa nossa naturalidade brasileira, sabe? Se eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho que conhecer o meu país. E a música brasileira foi quem me deu esse presente, essa minha paixão pela cultura do Brasil.
E agora até para os dois, assim, você fala muito, quais são as suas fontes, assim? Porque tem coisas assim que é onde a gente se alimenta, né?
Sim.
Qual a sua fonte, PC, depois Cal também traz pra gente?
Como eu falei, que eu sempre falo que é o meu ídolo maior da minha vida, assim, eu tenho um antes e depois de descobrir Ney Matogrosso, que é, assim, o meu... Nossa, não, assim, eu até quase me emociono de falar dele, não consigo falar direito, porque é muito forte o que, sabe, assim, a primeira vez que eu escutei ele cantando Balada do Louco, eu lembro que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, e aquele cara falando pra mim, assim, mais louco é quem me diz e não é feliz. Eu sou feliz. Aquilo foi tipo assim, caraca. Era o que eu tava sentindo, assim, sabe?
Sim.
Então, foi um antes e depois. O Ney Matogrosso é meu maior ídolo. E é o Ney e a Ivete Sangalo, que eu também sou apaixonado.
Que mistura incrível.
A Vivete é demais, né? Ela sempre aparece.
Maravilhosa, mano.
Maceta
sempre...
tudo, né? É isso aí. Até o apocalipse.
Sensacional.
Muito bom.
Eu tenho referências para coisas diferentes, assim. Acho que Gil é o meu cerne, minha pilastra mais firme, assim, né, de musicalidade, que eu amo de paixão, tudo, letra, harmonia, tudo lindo. Mas daí eu tenho coisas e coisas, assim, né, exatamente, eu tenho, como você comentou, eu trabalho com um repertório bem grande, e daí as referências são várias, assim, né. Então as referências de voz, quando eu comecei a estudar canto, foi pelo encanto que eu tinha pelo Whitney Houston, pela Aretha Franklin, pela Simone, né. Então, essas vozes do soul, né, majoritariamente vozes de mulheres pretas. Daí, quando eu comecei a olhar para o Brasil, assim, porque minha primeira inserção na música foi através da guitarra. Então, imagina, né, 20 anos atrás era Guns, Iron Maiden, essa galera que a gente estudava, né? E daí, depois, com o passar dos anos, assim que eu fui inserindo na música brasileira e fui começar a estudar voz, Bethânia e Elis são a poética, a interpretação da Bethânia e a potência da Elis, assim, são as minhas fontes inspiradoras, assim. Quando eu acho que eu não consigo, é lá que eu vou buscar. Tipo, pera lá, vamos escutar aqui, ó. E amo, né? Eu sou estridente, né? Grito pra cacete também, então.
Sim, que é bom, tem que gritar.
Mas o PC também, né? O PC tem uma voz muito potente.
Assim, como eu falo, todas essas referências foram são referências pra mim. É muito diverso na minha cabeça, assim, sabe? Eu tenho o Ney e a Ivete Sangalo como meus dois, assim, maiores. Mas eu comecei também cantando, principalmente a música brasileira. Eu comecei cantando e queria música porque eu escutava, me apaixonei por disco music.
Olha só.
Então eu era, sou muito,
Pela, coisa assim.
Sou muito fã, tipo, eu lembro de uma época que eu só escutava Bee Gees, ABBA, Gloria Gaynor, nossa, tudo. Daí eu comecei.
Gloria Gaynor tá vindo pra cá, Curitiba, fazer um show, tá querendo ir, inclusive.
Ah, eu também. E daí eu comecei a ir pra uma. Daí eu comecei a descobrir outros tipos de música, primeiro música americana, norte-americana. Então eu comecei a descobrir Aretha Franklin, Diana Ross, Whitney Houston, Olivia Newton-John, Dolly Parton.
Amo,
tipo,
amo,
assim,
amo.
É bem diverso. E daí eu comecei a descobrir a música brasileira. E daí Elis, Como Nossos Pais. Nossa, primeira vez que eu escutei Como Nossos Pais também, eu não acreditei naquilo que eu tava escutando. Elis é Elis, né? E Bethânia, eu tinha uma época na minha técnica vocal que eu só imitava a Bethânia. Praticamente. Só imitava a Bethânia. E todos esses grandes artistas, né, do Brasil, você falou do Gil, o Gil, Caetano, Gal, maravilhoso, que eu, nossa, sou apaixonado. E é muita gente, assim, que eu. Sabe que a gente pega. São vários professores, né? A gente pega sempre uma coisinha de cada. Né? Então acho que acaba que são muitas referências, muitas fontes.
É muito engraçado esse legado, né? Porque são pessoas que a gente não viu, provavelmente nunca vai ver na vida, ou se ver vai ser de muito longe, mas que te ensinam e que estão presentes no seu dia a dia, né? E isso me espanta de tal forma, assim,
doido.
Porque é muito potente, é muito abrangente, assim, que você vai ver, assim, duas escolas completamente diferentes e que bebem na mesma fonte. Isso é muito legal, né?
É muito louco isso. Às vezes eu fico me perguntando. É tipo assim, gente, tipo, nem Mato Grosso. Eu já tive a oportunidade de ir no show dele e tirei foto com ele. Meu, bem louco lá, fiquei tremendo, quase chorando. E assim, é muito doido o poder que, tipo assim, esses artistas, nossas referências, eles têm sobre a gente. Teve uma vez que eu lembro que eu tava doente. Falei, não, eu vou escutar uma música do Ney Mato Grosso. Eu escutei e não acordei no outro dia bem, tipo assim, sabe? Era medicina pra mim. Então é muito louco esse poder que a arte tem, né, sobre a gente. Parece que é nosso parente mais próximo, assim, sabe?
Sim.
Então é muito doido.
E tão louco de pensar que vocês também são referência pra alguém. Vocês também. Não, é sério. Que vocês também, em algum momento, em um show, em alguma coisa, atingem alguém de certa forma que faz pensar, assim. Vocês nunca pararam pra pensar isso?
Já escutei isso. Não dá pra acreditar, na verdade. Você fala assim, para!
Tem que se fazer um pouco, assim, porque você não acredita.
Para!
Mas é o poder da arte, principalmente a música, acho que ela é das artes a mais universal, né? A mais acessível, né? E quando você tá no palco, você tá ali como referência de algo, de alguém,
uhum,
né? Alguém te convidou, alguém acreditou no teu trabalho.
Não, e também eu acredito que é um grande passe, né? Quando você vai para um show, tem gente que vai para show ruim e sai de lá, dá uma lavada, assim, né? Não necessariamente o meu, né? Qualquer um show. Aquela sensação de que você tá lá, e então a música ela trabalha também com essa questão do passe, assim, né? Você sai de lá renovado, as energias elas vêm de um
É um ritual quase.
É
um ritual, né?
Não, definitivamente é um, né? Então, eu acho que também é uma honra, né? Poder ser um instrumento dessa magia, assim, né? A gente poder, a partir de um trabalho, fazer uma pessoa que chegou ruim num lugar sair bem, né? Pelo menos não resolver das questões, mas pelo menos com um outro fôlego para enfrentar. Então isso para mim é o maior pagamento de todos. Assim.
Isso também acontece com vocês? Porque tem vezes que a gente não tá bem.
Ah, acontece, com certeza. Eu já fiz shows assim que a gente chega e tipo assim, não é nosso dia, né? Só que querendo ou não é nosso trabalho, a gente tem que fazer. Só que quando você tá lá no... daí você vai. Não, vou trabalhar, tem que fazer. Até quando você tá lá no palco, daí tudo aquilo que você tava sentindo muda. É a magia do palco, né? Acho que a Cal sabe como é isso.
Eu sempre saio muito cansada dos shows, assim, né? Em geral, é um processo de entrega muito grande, assim, ainda tem um esgotamento, mas várias vezes, assim, já fui mal e saí com outro pique de resolver, assim, sabe? Parece que exorcizou.
Sim.
É. As glórias, né? As glórias e os lamentos, porque não é fácil viver de música.
É. Acho que não é fácil viver de arte, né?
Viver de arte.
Não é fácil viver, né?
Sessão de terapia. Vamos colocar um novo quadro no programa.
Você foi parar pra pensar.
Mas, assim, é um trabalho... É que eu acho que, assim, por ser a arte, eu acho... Uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim. Que, assim, não é fácil porque não depende só da gente. Não é você chegar lá, pegar um livro, estudar, e você estuda todo dia, pronto, chegou, se forma, sabe? Tudo bem, não tô tirando mérito da galera que faz isso, porque isso também é muito difícil, você conseguir emprego, tudo isso, toda essa questão socioeconômica, cultural, política, etc. Mas assim, não depende só de você. Tipo, você estuda, você vai, você faz a tua parte, mas depois você chega lá, pra você chegar lá na frente de um contratante, fala, então, tô com meu show, tá pronto, ele pode falar não, e simplesmente todo teu estudo não vai ter. Então, tipo assim, a arte depende, e ainda mais tem o público, então depende de uma outra pessoa. Por isso que ela, por um lado, é difícil você viver da arte, mas ao mesmo tempo, quando você vive dela, é muito... tá certo essa palavra? Compensador? Existe?
Ah, existe.
Compensatório, é isso aí. Essa palavra eu acho que eu queria. É muito compensatório. É tipo, caraca, consegui, entendeu?
Legal. E você também é compositor, né?
Sou, assim, tento, né? Eu não me acho muito bom compositor, pra falar a verdade. Eu sou bem igual a Cal falou. Querem chegar junto, vamos compor todo mundo junto. Essa música que eu lancei, inclusive, hoje, é uma música que eu fiz junto com... A gente fez um camping que a gente juntou em seis ou sete pessoas, não lembro agora. E a gente escreveu, tipo assim, vamos escrever um monte de música. E escrevemos, e essa música é uma composição minha, com mais cinco amigos meus. Todos artistas. Então, assim, eu tento compor, eu tenho as minhas composições só minhas, e poemas que eu escrevo, mas eu gosto muito dessa coisa colaborativa, eu acho que é muito importante. É bem isso que a Cal falou, é um olhar de fora, assim, sabe? Porque é nosso.
Legal. E você quer falar um pouquinho dessa música?
Ai, com certeza. Essa música se chama Benzin. É uma música bem... É uma música fofa. Assim, acho que é o melhor adjetivo pra ela é isso. É uma música fofa. Ela fala da chegada de um amor. E fala de uma maneira, assim, carinhosa, sabe? Aquele chamego. E tem essa coisa do diminutivo, que é uma coisa muito brasileira, né? A gente ama falar no diminutivo.
Diminutivo em tudo. Absolutamente.
Né? Então, é uma música que é muito gostosa, assim. Ela é um balancinho...
Balancinho.
Bem... você viu, ó, balancinho, isso aí. É um balancinho, assim, bem balançado.
Vamos ver ela?
Vamos lá.
Deixa eu ver aqui, microfonar o violão.
tudo ao vivo, gente. É, improvisado, ao vivo. Hello. Mas com muito carinho.
Tá bom? Alô, som. Então lá, Benzin, minha música nova. Eu sou o PC e é uma composição minha, do Deluca, da Mara Marques, Mari DK, Jarts e Gabriel Zoldan. Pra tu dançar comigo, nós dois, encaixadinho, tua voz no pé do ouvido, dizendo coisas em tom de sussurro, a tua boca na minha arrepia. Sossego, suspira, ah, benzinho, ah, vem cá, ah, eu tô louco pra te ver chegar, ah, benzinho, ah, vem cá, ah, eu tô louco pra te ver chegar. Quanto tempo eu não sinto algo assim, desse jeito, coisa linda, o efeito que cê tem em mim. Ah, vem cá, ah, eu tô louco pra te ver chegar. Ah, vem. Ah, vem cá, ah, eu tô louco pra te ver chegar, pra tu dançar comigo.
Ai, que delícia a música.
Dá vontade de dançar.
Chicletinho, né?
É. Obrigado. Ó,
aplausos, gente. Que isso? Que delícia de música. Muito obrigada.
Ela é que é isso.
E pra quem chegou agora, PC tá lançando esse single hoje.
Hoje.
É, e que honra aqui na Fantástica.
Que é isso. Tô muito feliz aqui.
Aquele vídeo que você postou, é sua mãe? Quem que é aquela pessoa que ficou te molhando pra você?
É minha mãe. É minha assistente de fotografia. É, minha mãe, minha parceira em tudo.
Olha, que delícia.
Não, eles gravando o vídeo daquele de jogar água. Uh-huh. Porque, nossa, ela afogou o PC.
Não, e eu vou te falar, aquele foi o take 2 ainda, porque a gente tinha feito antes mais cedo, só que apareceu o copo. E daí eu falei, mãe, não tem problema que apareceu o copo. Mas ela falou, não, não quero que apareça esse copo.
Ela tava querendo te molhar de novo.
Daí, pois é, acho que era isso. Daí ela foi, mas foi muito engraçado, foi muito gostoso de gravar.